Hostcast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
Hostcast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa quinta temporada do Hostcast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
O meu nome é Cauê Linden.
Meu nome é Jonatas Abbott.
E nesse episódio nós estamos recebendo o Jonatas, que eu não consigo dizer exatamente o que ele faz. Não. Sabe quando sua mãe fala assim: meu filho, o que você faz no seu trabalho? Eu sinceramente não sei. Porque o cara, ele entra em todos os negócios, ele é um cara que eu respeito pra caramba como empreendedor. E a gente tem a grande felicidade de estar recebendo ele aqui, nesse episódio da quinta temporada. E vocês vão entender um pouco mais da história desse cara, que hoje, até hoje de noite, ele é o criador da Dinamize. Amanhã, não sei, pode ter um time de futebol, pode ter alguma coisa assim.
Eu acho que ele fica na Dinamize muito tempo ainda, hein, Guarabara?
Então é isso. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo e nós vamos falar muito também sobre e-mail marketing, marketing digital. Então acompanhe com a gente que esse episódio tá bem legal. Jonatas, seja bem-vindo ao Hostcast mais uma vez. Já é a segunda vez que você grava Hostcast com a gente, não é não?
Segunda vez. A primeira eu estava aí ao vivo, dentro da Hostnet, junto com vocês.
Isso aí. Muito legal. Infelizmente agora não deu, né? A gente está com uma distância grande, mas seja bem-vindo mais uma vez. E eu gosto sempre de, nessa temporada, mais do que nunca, falando igual Faustão agora, eu gosto de perguntar sempre para os nossos convidados. Como começou essa sua história de empreendedorismo? Como se, não da Dinamize especificamente. Como é que surgiu o Jonatas empreendedor? O cara querendo criar algo e fazer ficar, ganhar o mundo. E já vocês vão ficar sabendo desse negócio também.
Então, Guanabara, essa tua pergunta ela é bem oportuna, né? Porque a gente tem que deixar claro de uma vez por todas a diferença entre empresário e empreendedor.
Isso.
Né? Eu conheço muito empresário que não é empreendedor, né? E conheço muito empreendedor que não é o dono da empresa. Então, empreender é uma coisa de inquietude, incomodação para mudar um processo ou criar algo novo, ou fazer um processo já existente de maneira diferente, né? De forma a agregar valor a qualquer coisa que a gente está fazendo. Pode ser no Grêmio Estudantil, pode ser no terceiro setor. A gente tem grandes empreendedores no terceiro setor. A gente tem no associativismo, a gente tem como empregados, né? E eu mesmo fui empreendedor a minha vida inteira, mas fui ser sócio da primeira empresa, foi a Dinamize, com 40 e...
Alguns.
41 anos, praticamente.
Alguns poucos.
Nem parece, né?
Foi ano passado, né?
E então, assim, desde o colégio que eu sempre tive uma vontade de fazer, de criar, de inventar, na faculdade também. E curiosamente, eu me considero um vendedor, acima de tudo, né? Uhum. Eu gosto da carreira de vendedor, acho que as vendas, elas em geral, são mal valorizadas. A profissão de vendedor no Brasil é muito pouco valorizada em comparação aos Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. E é um paradoxo, porque tudo que a gente fala de internet hoje em dia, desde o e-commerce, as próprias redes sociais, o posicionamento, argumento, redação, tem muito a ver, o próprio marketing em si tem muito a ver com a venda, com saber vender, né? E eu sempre fui apaixonado por venda, mas eu tive um estúdio de fotografia no início da minha carreira, quando eu tinha lá 20, 21 anos, eu acho, e eu quebrei justamente por não saber vender, eu não sabia vender.
É mesmo? A sua formação é em quê? Você teve alguma formação acadêmica, não?
Eu fiquei 10 anos na Universidade Federal, cursei primeiro jornalismo, não acabei o jornalismo, passei para propaganda e também não acabei a propaganda, não tenho diploma universitário.
Mas você pegou um pouquinho de cada um, né?
Sim, eu fui até o oitavo semestre, era o último, né?
Nossa!
Faltou praticamente
a monografia
para eu me formar em publicidade.
Nossa!
Mas justamente no momento que eu estava assim, eu não suportava mais estar dentro de uma faculdade, porque eu estava muito engajado já dentro do mercado de internet e tecnologia, eu recebi uma promoção, eu era então gerente geral da Matrix Porto Alegre, a Matrix chegou a ser o quinto maior portal do Brasil, e eu fui promovido a diretor nacional, eu tinha virado uma multinacional, e eu virei diretor para cuidar de 55 filiais no Brasil. E fui morar em Florianópolis e era a desculpa que eu precisava para abandonar o sonho de ter um diploma. Agora, eu sempre faço uma ressalva quando a gente fala sobre isso, porque assim, a universidade mudou minha vida.
Que bom. Ah,
então, meus 10 anos de Universidade Federal, eles foram... Muito do que eu sou hoje tem a ver com esses 10 anos.
Pô, né? Que bom ver um cara como você falando isso, cara. Porque a gente tem uma...
A universidade, ela é chave. Ela é chave. O que a gente vive dentro de uma faculdade é de extrema importância para a formação de qualquer profissional. Então, é óbvio que existem faculdades que estão mais fora do mercado, estão muito atrasadas. É natural que a universidade sempre esteja atrás do mercado. Sim. Eu sofri com professores ruins, não tem dúvida. Alguns que fracassados de mercado que foram virar professores, existe também. Mas isso é uma parte pequena. De forma geral, a universidade dá uma vivência para a gente, uma experimentação. Ela é crucial e para mim é crucial. Até hoje, eu uso coisas que eu vivi na faculdade.
Show
e eu vivi
bola.
A faculdade de uma maneira intensa. Até uma peça de teatro que a gente ganhou o prêmio do público no maior festival do Brasil, a gente fez, né?
Caraca.
Então foi...
É por isso que eu falei, eu não sei o que ele faz, cara.
Eu quase virei ator nessa época.
Aí, tá vendo? Eu
recebi o convite.
Caraca. Ia estar na Globo hoje.
É, mas daí, então, assim, depois da minha carreira, eu tive um problema pessoal grande, assim... Um período da vida quando tudo dá errado. Né?
Uhum.
Meu pai morreu, a família quebrou, porque foram 5 anos de câncer. E eu fiquei numa pior mesmo, assim, minha família também. E ali eu abandonei o sonho da fotografia, que eu continuo hoje atuando assim como hobby, né?
Percebe-se?
Mas abandonei e... Oi?
Percebe-se? Eu vejo teu Instagram.
Eu adoro, eu amo fotografia.
Pô, muito bonitas.
No passado. Mas eu abandonei a fotografia, assumi que eu jamais ganharia dinheiro com fotografia. Caí no mundo real, caí na segunda-feira de manhã e fui virar vendedor. E aí vendi de tudo. Comecei com batata, vendi motosserra, vendi...
Isso tudo em Porto Alegre ou já Floripa?
Não, em Porto Alegre. E aí surgiu a informática lá em 93, né?
Uhum.
E eu comecei a vender Itautec, XT, depois 386, 486, Pentium.
Caraca.
E caí na informática, né? E em 95... Já destacado, assim, como um bom vendedor, um bom gerente de vendas, surgiu a internet ali em 95, 96. E eu justamente tinha dois convites. Um para uma grande distribuidora de informática e outro para um provedor, que ninguém sabia o que era direito. Né?
Uhum.
É, filas para tu conseguir um login de acesso, uma internet discada horrorosa, enfim. Mas havia uma grande já expectativa, né? E eu, assim, graças a Deus, tomei a decisão correta de me aventurar nesse mundo novo que, na época, ninguém sabia nem o que que era.
E aí você foi trabalhar na... Qual é o nome?
Matrix.
Na Voyager.
Na Voyager.
Voyager chegou a ser um dos maiores provedores do Sul e foi vendida para o Terra, né? E ali, sim, ali eu comecei a experimentar a inovação de uma maneira mais contundente, né?
Uhum.
Copiei um processo que a Fininvest fazia, né? Ela, ao invés de ter um stand que concentrava uma fila de gente para aprovar financiamento, a Fininvest botava uma menina em cada stand que vendia computador e acelerava o processo, atendendo uma necessidade clássica do consumidor, e isso é a essência do marketing.
Sim.
O Kotler atender a necessidade do consumidor. Esse é o grande lance de um produto ou de um serviço.
Uhum.
E eu notei que na época o Terra, na época ainda era o Zaz, né? Ele tinha um stand com mulheres muito caras e gostosas e computadores maravilhosos. E tinha uma fila ali de nego para fazer a sua inscrição na internet.
Uhum.
E eu fiz um misto, eu copiei o modelo da Fininvest e criei uma embalagem, que depois me acompanhou pela Plugin, me acompanhou na Dinamis também, que foi botar dentro de uma caixa um serviço intangível de internet, transformando ele numa coisa mais fácil de compreender, com um manual de instalação, com um login, e aí vem a grande sacada que eu tive na época, que foi entregar no stand uma caixinha que já tinha um login ativo com senha de internet. Ele não precisava se cadastrar.
Entendi.
Porque se cadastrar, na época, era uma coisa muito dolorosa, né? Outro fazia por escrito, outro fazendo uma conexão horrível. Não existia a disponibilidade de banda que tem hoje. Né?
Basicamente, você vendia um produto virtual, um produto online, mas tinha alguma coisa que o cliente pudesse pegar, né?
Ele não precisava sair do stand onde ele estava comprando o computador com o vendedor. A minha menina já sentava do lado,
uhum.
já preenchia ela, preenchia o cadastro dele e levava uma caixinha com acesso pré-liberado.
Entendi.
Isso foi revolucionário e inovador.
Legal.
Para ter uma ideia, esse provedor tinha 700 clientes quando a gente... Foi para a primeira feira com esse modelo e saímos dessa feira com 1.000 clientes.
Caraca. Né?
Quase quebramos. Né? Em 4 dias de feira. E a gente foi aprendendo a fazer, enfim. Aí o Terra passou a nos combater assim, com uma vontade muito grande, tentou me roubar da Voyager. E eu sempre fui um apaixonado dessa coisa de Golias contra o gigante.
Uhum.
Enfim. E não fui, né? Até que o Terra sucumbiu e teve que comprar a Voyager. E eu fui comprado junto com os móveis.
Comprado junto com os móveis, né?
Tem a plaquinha de patrimônio, né?
É. Tinha a plaquinha do patrimônio. Tentaram botar na minha bunda a plaquinha de patrimônio, e não deixei pelo seguinte: quando eu cheguei no Terra, eu disse, pô, legal, agora o Terra vai finalmente largar aquele modelo burro de ter mulheres gostosas apenas e ter algo inteligente que é aproveitar o modelo de que ele comprou, né? Não.
Nada.
Eles aboliram o nosso modelo e continuaram com o modelo burro, que era ter uma fila no stand para o sujeito se cadastrar, né? E aí, ali foi a minha primeira dor, assim, de ver como uma empresa grande pode ser tão cruel com o seu próprio marketing.
Uhum.
E isso fala muito na minha visão por que o Terra está como está hoje. Né? Porque o Terra, e eu acho que é importante fazer esse comentário, ele não é maldoso, né? Mas o Terra, ele em 99, quando a LocalWeb surgiu, o Terra era a grande referência à internet. Quando uma pequena empresa pensava em botar a sua empresa na internet, ela pensava no Terra.
Era.
O Terra Empresas era o cara que fazia o domínio, a hospedagem, etc. E eles abandonaram essa referência de marketing, de ser o primeiro no mercado, para apostar em coisas de vanguarda, assim, coisas muito novas, que acabaram se mostrando grandes erros. E eles permitiram que outras empresas como a LocalWeb surgissem debaixo de suas barbas e tomassem deles essa referência que eles tinham. E isso fala muito sobre talvez o tipo de empreendedor que tinha na época. Quer dizer, uma coisa vivendo um momento de muitas aquisições e de ser adquirido pela Telefônica, né? E a empresa vira... Então, eu não estou criticando nenhum profissional lá, tinham grandes profissionais lá, mas as pessoas ficam confusas num momento de muita intensidade de capital também.
Né? É verdade.
E tu acaba achando que resolve tudo comprando empresas e não resolve. Tu tem que ter aquele viés, e a história da Apple mostra isso, a da Cisco também, a da Microsoft também. Tu tem que manter esse tesão no ar, né? Aquele líder à frente com o tesão de manter a personalidade que fez a empresa ser diferente.
Jonathan, deixa eu te contar uma do Terra, então. Já que a gente tá falando do Terra, né? Já que os anos já passaram, já tá tudo... O Terra me ligou para tentar comprar a Hostnet, um diretor com sotaque espanhol. E daí veio falando que, a gente tá vendo que vocês estão crescendo muito, vocês têm... tá legal. O que vocês estão pensando? Não, a gente quer comprar a carteira de clientes. Falei, olha, a carteira de clientes, por si só, ela não tem muito valor. O que tem valor foi justamente o que você falou, né? A forma que a gente trabalha, o painel de controle, o desenvolvimento. Se você quiser comprar só a carteira de clientes, isso não vai valer a pena. Ele, não, mas só me interessa a carteira de clientes. Eu falei, então... Mas, né, essa conversa não me interessa. Mas isso foi o que tem, já tem uns 10 anos, entendeu? Tipo, e é exatamente o que você está falando, né? Tipo, o cara tem muito dinheiro, ele acha que com dinheiro ele vai comprar a tua carteira de clientes e está tudo resolvido. Bom, a gente sabe hoje quem é o Terra no posicionamento.
Na fila do pão.
Mas, assim, nada mudou, né? Tipo...
Exatamente. É isso aí.
Então...
E isso eu levo comigo desde aquela época, assim, e acho que é uma das coisas mais vivas que a gente tem na Dinamize hoje, é a personalidade da empresa, né? E que a gente conseguiu trazer novos atores, que é o grande desafio do empreendedor, eu acho, é se replicar, né? Não manter centralizado em si a cara da empresa. Então, a gente conseguiu se multiplicar ao redor do Brasil e do mundo hoje, que a gente realmente pode falar isso hoje com o Canadá, que a gente está se espalhando ao redor do mundo, por conseguir multiplicar essa face, né? Então eu tenho pessoas lá na Dinamize que são muito mais importantes do que eu, tanto para vários parceiros e clientes, como para a própria equipe e a empresa, né? E isso é uma coisa importante, tu deixar o ambiente favorável a esses talentos se desenvolverem e assumirem papéis que eram seus. E isso é uma coisa muito bacana que a gente conseguiu fazer lá.
Legal.
Muito legal.
Mas eu queria que você voltasse um pouquinho na história. Daí você foi, a empresa que você trabalhava, que era a Voyager, foi comprada pelo Terra, daí você chegou lá, viu que não era o que você esperava, que você não ia conseguir implementar a tua visão dentro daquela empresa gigante, com uma visão tapada. E daí você foi para onde?
Aí tinham várias empresas que estavam olhando meu trabalho por causa das embalagens, por causa dos canais. A gente, no sul do Brasil, a gente dominou por 4-5 anos absolutamente todos os canais. Desde grandes varejos como Ponto Frio e Lojas Colombo, as grandes lojas de informática da época, IBM, inclusive. Ninguém largava a Voyager, tanto pela embalagem, quanto pela política de canais, que eu mergulho muito de ter sido inovador também. A própria LocalWeb depois copiou um pouco do que a gente fez na plugin. Quando a gente passou, não só no discurso, mas no dia a dia, realmente mostrar que o canal, a agência, ela tinha autonomia dentro da empresa, né? Isso é muito importante também, tu mostrar para o teu canal autorizado que ele é diferente.
Uhum.
E muitas empresas, elas fazem apenas um discurso e no dia a dia o canal vira um cliente como qualquer outro.
Verdade.
E isso não pode ser, né? Então, aí a Matrix, que era uma estrela nascente, com uma personalidade muito forte também na época, havia sido recém-comprada pelo um fundo indiano-americano chamado Primus. E
tá até hoje lá, né, se eu não me engano.
Tá até hoje lá.
Uhum.
Mas com outra cara. Né?
Uhum, uhum.
E aí eles me convidaram para assumir a gerência geral da filial Porto Alegre.
Legal.
E aí eu desenvolvi, acabei me tornando, fui escolhido como melhor gerente do Brasil entre as 55 cidades que tinham filial da empresa. E quando o diretor comercial saiu para a Jovem Pan, eu fui o nome escolhido pela diretoria para assumir o lugar dele.
Legal, show.
Mas ainda assim foi uma experiência talvez não tão produtiva para mim, né? Foi uma época que eu trabalhei muito, mas também num ambiente... existem empresas grandes, a Matrix acho que é outro caso parecido com Terra, porque ela naquela época ela tinha, na minha visão, assim, a equipe certa, a marca certa, o portal certo, né?
Verdade.
E também ela... natural que ainda mais naquele momento que se investisse para todos os lados, né?
Uhum.
Então os provedores tinham um portfólio muito extenso e isso enfraquece a empresa.
Uhum.
Então quer atuar em áreas demais, né?
É verdade.
E aí eu trabalhava, mas não me sentia agregando valor, né? Conseguia. E ainda tinha questão familiar, eu tinha deixado, meu filho tinha recém-nascido, tinha me mudado para Florianópolis e pendurado em avião para Rio de Janeiro, e tinha filial em 55 cidades, né? Quer dizer, era intenso. E aí eu pedi demissão, resolvi voltar morrendo de medo, porque o Sul é um local muito difícil para empreender já há bastante tempo, porque é um mercado muito pequeno, né?
Aham. Uhum.
E aí, nessa época, quando eu voltei, eu fui indicado para assumir a frente da Plugin.
Uhum.
E, na época, era um provedor de acesso regional com mais de 50% da folha em desenvolvimento de sites, por exemplo, né?
Uhum.
E que estava, assim, meio à deriva, né? Uhum. Os principais empreendedores iniciais tinham saído e havia um profissional, um executivo e sócio muito qualificado, que é o Eugênio Wagner, ele estava à frente da operação, mas que não era a área dele. E a empresa estava flutuando, o faturamento para baixo, para cima, para baixo, para cima, e ainda sem ter uma personalidade bem formada do que ela seria. E ali foi um ambiente perfeito para eu trazer a minha experiência com a Voyager para a pessoa física, que era o provedor de acesso, e unir aquela embalagem no mercado corporativo, especialmente voltando à abertura de canais, porque isso é uma coisa muito clássica no marketing, né? A gente tem ali, e isso vai existir o resto da vida, aqueles 4 P's clássicos,
uhum.
Que é, primeiro, o produto. Tá ali o quanto que a gente falou no início, né? Antes de mais nada, a gente vê muita bobagem sendo falada hoje na internet sobre empreendedorismo, startups, né? Como se tivesse um mundo novo aí.
Exatamente.
E aí se fala em resiliência, tem que ser resiliente, tem que acordar cedo. Aí eu lembro muito daquele meme do padeiro, né? Mandando tomar no cu, né? Acordar cedo é um segredo do sucesso. Aí tem que ser resiliente, tem que ter um time, não sei o quê, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Óbvio que tudo isso é
ajuda,
legal,
né?
Mas se tu não tiver um produto que tenha, além de ele atender necessidade de consumidores, que atenda a necessidade de vários consumidores, quer dizer, que ele tem escala.
Sim.
Né? Essa é a chave de uma empresa, é o produto, cara.
É.
Aí depois do produto, aí a gente parte para o preço que esse produto vai ter, que quem define é o mercado, não é a empresa.
Não é você que define, né?
Exatamente. Aí vem a parte crucial num país continental como o Brasil, num país como a Austrália, num país como a Índia, como os Estados Unidos, como o Canadá. Eu estava falando sobre isso com o Canadá agora, que é a visão que os sócios locais também têm lá, né? Que é o P de praça, que é a distribuição, ponto de venda, canais, né? Ninguém faz nada sozinho, ainda mais em países gigantes como o nosso.
É.
Então, é fundamental tu trabalhar com canais, né? E aí tem que identificar quem é o formador de opinião do meu mercado, etc.
Uhum.
Aí tu vai pro último P ali, que é a promoção, que aí entra comunicação, propaganda, até a equipe de vendas, enfim, etc. E ali eu apliquei esses conceitos de uma maneira muito clássica na Plugin. Aí eu eliminei tudo que ela fazia. Ela não faz mais acesso discado, vendi o acesso discado pro UOL. Essa venda do acesso discado pro UOL foi a porta inicial ali pra gente fechar o acordo que deu início ao All Host nasceu com a Plugin,
uhum.
Nasceu numa negociação que eu fechei com o diretor na época, chamado Marcelo Acácio, deu o kickoff ali para nascer o All Host. Né? E depois, lá para frente, acabou gerando a própria venda da Plugin para o All. Mas a gente, então, vendemos a operação de acesso escado, paramos de vender link dedicado, a hospedagem de sites, que a criação de sites, né? Porque naquela época os provedores faziam sites, né? Não, uhum. Era mais da metade da folha, eu eliminei, porque não, dava prejuízo, como é muito comum dar prejuízo desenvolvendo sites, tu não tem uma gestão e um posicionamento muito forte, né? E elegi e criei o provedor de hospedagem plugin, né? A plugin, a partir de hoje, vai ser um data center. Quando eu disse isso dentro da reunião de diretoria, teve diretor que rolou no chão de rir, porque não tinha nem um data center direito, né? Quanto mais servidores e tudo que precisaria ter para chamar ela de data center.
Uhum.
Então havia uma baixa autoestima também da equipe que estava lá, né?
Mas isso depois, isso antes da UOL comprar, né?
Sim.
Não, bem antes. Isso foi o nascimento dessa nova plugin que acabou interessando, 5 anos depois, interessou a UOL.
Entendi.
Então, isso foi o renascimento da plugin, né? Porque tanto a plugin quanto a Dynamize foram empresas que eu entrei e que estavam à deriva e que eu implementei uma estratégia de marketing e que envolveu produto, posicionamento, canais, promoção e que se transformaram em referências nacionais.
Maneiro.
A partir desse plano de marketing, né? Foram dois. E isso tudo está escrito na biblioteca da DVB, no top de marketing, que eu pessoalmente escrevi, tanto da Plugin quanto da Dynamize. Né?
Ah, é.
Nós ganhamos da Plugin e depois eu ganhei com a minha equipe na Dynamize o top de marketing baseado nessa estratégia de produto, canais e venda. Né?
Uhum.
E então a gente eliminou todo o portfólio de produto, colocou energia num único posicionamento que era hospedagem de sites e servidores. E acho que é muito importante para uma startup ela saber resumir numa frase o que ela faz.
Uhum.
Que seja inteligível, né? Então, o que a plugin faz? A plugin faz hospedagem de sites e servidores. Outra coisa que eu resolvi, que me deu muita dor de cabeça também lá dentro, eu tive muita dor de cabeça, é muito comum tu ter muita dor de cabeça quando tu mexe tão profundamente com uma empresa, né? Então, a plugin, por exemplo, ela não chamava plugin, ela chamava plug-in/vanity corporative internet.
Jesus!
Que era o resultado da fusão da plugin com a Vanity por vaidades... Uhum. Não se mexer no nome, que era um nome complicadíssimo.
Uhum.
E eu tive que arranjar um professor de inglês em Florianópolis que foi me garantir que o corporativo existia. Porque todo mundo me dizia que não existia, que era uma criação tupiniquim, porque o que existe é corporate.
Uhum.
E aí eu acabei achando um professor que confirmou que o corporativo era uma flexão, mas era um mico, né? E aí eu mudei e arranjei uma guerra com todos os sócios da Vanity na época para plug sem traço, né? Plugin internet corporativa, que é uma linguagem para atender o PME, que fala a língua portuguesa. Né?
Uhum.
Que sempre foi uma crítica minha muito forte à americanização dos termos. Né?
Uhum.
A gente até hoje sofre muito, cara. Né? O e-mail, né? Que para eles lá é o electronic mail, é o correio. Né? É, o e-commerce, né? B2B, cara. A gente precisava de uma faculdade para aprender o que era B2B em 98 no Brasil. E B2B para eles era algo que eles faziam desde os catálogos de 1880 nos Estados Unidos. Né? Então, na plugin especificamente, até pelo momento da internet, a gente usou muito o português. Isso facilitou a nossa vida. Né?
Uhum.
E, então, essas mudanças de nome, posicionamento, serviço, produto, equipe, né?
Uhum.
Foi uma reestruturação geral. E eu já tinha um networking bom no Brasil, já tinha uma experiência boa da multinacional Matrix, né? E consegui rapidamente abrir franquias que fizeram a gente abrir Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, com um modelo de canal guarda-chuva regional. Né? Então a gente abria uma franquia que acabava abrindo canais que abriam clientes. Né?
Legal.
E esse é o modelo que eu aplico até hoje na Dynamize. Né? A Dynamize tem gerentes de conta, que é o meu principal time ali, que está conosco. Isso é uma coisa muito importante de um empreendedor saber, né? Tu tem que montar uma equipe comercial campeã, isso leva alguns anos e depois que tu monta, tu tem que saber fidelizar, né? Hoje a gente, 80% da minha equipe comercial tem mais de 5 anos.
Legal, muito bom.
E aí na Dynamize, assim como era na plugin, a gente tem um gerente de conta que ele abre franquias, e as franquias abrem canais, e esses canais vendem para clientes. A franquia também vende direto para cliente e o gerente de conta também. Então é uma mistura de pirâmide com matricial. Né? Tu tem desde o caminho tradicional que vem, a filosofia do sócio, passa pro gerente de conta, passa pro franqueado, passa pro canal, passa pro cliente, né? Mas também tem o matricial que pode ir direto, entendeu? E a gente dá muita liberdade.
Oh.
A outra coisa que eu aprendi muito cedo lá na Voyager era, que é uma coisa que se fala muito e se faz muito pouco, com preguiça, tá? Que é o marketing 1-1. Tem que fazer marketing 1-1. O que é marketing 1-1? É bem simples, cara. É fazer a seguinte pergunta: como que tu quer que seja o teu contrato? Sabe quantos modelos de contrato a Dynamize tem hoje?
1.700.
Jesus! Caraca. Um para cada cliente.
Fácil de gerenciar. Essa pasta deve ser uma maravilha.
Mas isso é é verdade, assim, a Hostnet, é, ela é parceira da Dinamize. E deixa eu só dar o meu depoimento, claro, realmente. Em relação à Dinamize, porque eu quero falar um pouquinho mais da plugin também, mas em relação à Dinamize, o que o Jonas está falando, a Hostnet é parceira da Dinamize, todo o meu marketing que é feito pela Hostnet é através da Dinamize, e eu lembro claramente quando eu demorei um pouco para entender a importância do e-mail marketing como produto para uma empresa de host, né? E quando eu fui pesquisar, eu mandei e-mail para 3 empresas e o Jonas falou, não, eu quero. E depois, quando a gente foi conversar com o Jonas, tipo assim, foi tudo do jeito que a gente queria. Exatamente como eu estava falando. Assim, não tinha imposição do contrato de tal forma. Então, foi muito fácil fechar com o Jonas e com a Dinamize, porque eles topavam o que a gente estava. Então, realmente, o meu depoimento, assim, como cliente, parceiro, alguém que acompanha a história da empresa, isso aí é 100% verdade. Isso aí é 100% a visão que eu tenho da Dinamize.
Isso é muito importante, cara, porque tu deixa confortável. Porque, na verdade, assim, ó, tu tem que fidelizar o cliente ou o parceiro pelo produto, cara. Uhum. Se o produto não for bom, meu amigo, não tem jeito. Entendeu?
É verdade.
E eu vou abrir um parênteses rápido aqui pra fazer um paralelo com o churrasco, tá? A gente é gaúcho aqui.
Uhum.
E eu paguei um mico enorme no Rio de Janeiro. Eu fui na casa de uma celebridade em São Conrado, numa janta maravilhosa, e encostou um cara em mim e perguntou, como é que tu faz teu churrasco? Como é que tu acende o fogo? Porque gaúcho viado é o seguinte, cara, o cara tem que botar uma garrafa, ele bota um tipo de papel e a maneira como ele vai acender o fogo vai influenciar no gosto da carne. Aí se ele gira ou não gira, se a gordura pra baixo, se é pra cima, tem 1 milhão de técnicas, né?
Verdade.
Isso tudo é balela. E eu falei isso pra esse cara, né? Esse cara, isso aí não existe. Eu vou te explicar o seguinte, amigo, churrasco é a carne. Se tu comprar uma carne em boto, botar no asfalto de Madureira, no Rio de Janeiro, vai sair uma picanha.
Vai ficar bom.
Vai ficar bom. E o contrário é verdadeiro. Se a carne não prestar, tu pode ser um gênio do assador, que tu não vai transformar numa carne boa, não tem jeito, né?
Uhum.
E isso, produto, cara, é exatamente a mesma coisa.
Verdade.
Então não adianta tu querer amarrar o cara com um contrato se teu produto não funcionar, não atender o cara. Tu vai arranjar um problema, não uma solução, né? Uhum. E se o produto é bom, aí fica fácil. Óbvio que a gente tem na Dinamize hoje, para a maioria dos clientes que a gente vende, cláusulas de cancelamento, tempo mínimo de 6 meses. Aí tem, claro, tem a ver com spam, né? Para tu ver se a empresa é séria, se ela não quer ser uma aventureira, se ela não é um enviado de um concorrente que quer encher teu banco de dados spam trap, né? Que é uma coisa...
Uhum.
Que é um e-mail ali para sujar a tua reputação no mercado. Então,
cara, tem disso, né, Jonas?
Tem muito disso, cara. Nossa. Esse, na verdade, é o grande impedimento de a Dinamize ter um e-commerce global, né?
Caraca.
É algo que a gente está tateando muito. A gente tem um site global hoje, mas a gente não pode ser muito agressivo, porque senão o leste europeu inteiro vem querer mandar e-mail conosco, entendeu?
Entendi.
E aí a empresa quebra, né?
Caramba.
Que ela vai virar uma espada.
Uhum.
Então, assim, o produto, eu fiz esse comparativo com a carne, porque o produto é a chave para você avançar, fidelizar clientes, aumentar o faturamento, crescer as vendas, né? Então, claro, tem cláusulas que a gente tem que ter, que amarram um pouco o cliente, dão uma pressão para quem quer cancelar, isso faz parte do jogo, mas não pode ser algo leonino, algo que impeça. Então, mas o que mais me interessa no 1-1 é justamente assim, ó, como que você quer operar. Né? Então, a Hostnet quer usar o White Label, quer botar a marca dela no produto, não quer, o atendimento é nosso, é seu, a fatura é tua, é nossa, né? Tem várias maneiras.
Tudo isso você atende, né?
Atende tudo, na plugin a gente fazia assim também, né? O jurídico acaba ficando com dor de cabeça e o financeiro também, mas isso acaba fazendo duas coisas, né? Três, ele acaba te transformando a tua marca muito amigável, ele acaba ajudando muito a tua venda, e aí vem o terceiro que é genial, tá? Quando tu é flexível desse jeito e faz contratos tão sob medida, né? Ou tailor-made, para quem adora inglês aí, tá nos ouvindo, né? Quando tu faz isso, tu cria uma fidelização na base muito forte.
Verdade.
Porque para ele cancelar, ele vai ter que arranjar um outro cara que seja tão...
Sim,
tão
verdade.
Quanto a tua empresa,
né? Verdade.
E na plugin, cara, eu apliquei muito isso, né? Eu comecei a pegar avião e sempre fui muito agressivo, isso é uma característica do bom vendedor, né? Uhum. É dizer o seguinte, cara, eu quero fechar contigo, o Cauê deve lembrar disso também, né?
Uhum.
Eu quero fechar contigo, o que que precisa, como é que tu quer fazer, eu quero estar junto, há um limite aqui onde eu posso chegar, não posso, enfim e tal, e nós vamos arrebentar junto e vamos trabalhar junto, né? E assim tem sido. E depois, claro, tem que se comportar na parte ética, né, e de mercado, de acordo com o que tu firmou no início, né?
Uhum.
E isso é outra coisa que pra mim é muito cara, viu? E é uma coisa que o brasileiro sofre muito, cara, que é a ética, né?
Uhum.
E o mercado digital, cara, que nasceu, né, como os jovens que iam mudar o mundo, a internet ia acabar com a fome da África, aquela coisa toda. A gente vê hoje, assim, que não adianta, cara. A gente tá no Brasil, então X%...
7 dígitos em uma semana, esse tipo de coisa. Oh.
É, pois é, cara. E aí a gente sofre muito com a ética, né? Então, mas quando você é ético e imprime isso na sua empresa, nos seus funcionários, você se diferencia, né?
É que nem
atendimento, né? O atendimento em geral é ruim. Se tu conseguir botar um atendimento bom, tu já tá genial, né? Acima, né? Então a questão ética é uma questão importante também.
É isso. Mas, Jonathan, assim, antes de chegar na Dynamize mesmo, que pra mim é o teu maior case de sucesso, assim, foi onde eu acompanho a tua história desde a plugin, eu te conheci como concorrente e a gente participou de vários eventos juntos, como concorrente.
Foi quando eu conheci o Jonathan, né?
Dividindo na porrinha quem ia ficar com o melhor espaço no stand.
Mas a gente sempre bateu uma foto no final do evento.
Sempre, não. O Jonathan, assim, eu conheci o Jonathan quando eu fui para o evento, foi a primeira vez, o Jonathan já estava lá. Né? O Jonathan já sabia a importância dos eventos, como falou assim, a importância de criar canais. O Jonathan usava já os eventos para poder criar os canais, tinha toda uma parte de atendimento. Conheci ali, tipo assim, e a primeira experiência que eu tive em evento, eu sou mais novo, né? Eu tava meio tímido ainda, então quando eu cheguei no evento, eu não conseguia ver essa camaradagem entre os concorrentes, né? Eu imaginei que eu ia chegar lá, meus inimigos estariam lá, e o evento foi quebrando isso, foi tipo, eu fui conhecendo as pessoas que estavam por trás das empresas, o quanto que cada um admirava algum aspecto de cada empresa, né? Como você falou, a plugin, o teu perfil, o perfil que eu conheci através de você, do Pessim, eu posso dizer claramente, assim, que você e o Pessim são dois dos maiores executivos que eu tive contato, assim, através dos meus negócios, né? São duas pessoas que eu admiro pra caramba, e às vezes eu fico ainda me pensando, falei, cara, a Dynamize tinha o Jonatas e o Pessim, e o perdão, era plugin, tinha esses dois caras, como que isso podia estar errado? Mas daí me remete a um pouco o que você falou, talvez a questão do produto, né? Porque eu posso dizer claramente, assim, eu nunca tive o quadro comercial que vocês formaram, mas eu lembro que talvez eu achasse que a Hotnet, ela tinha na época um produto melhor, por ela ser uma empresa
de
desenvolvimento, desenvolver painel. Eu acho que naquela época a nossa eu sentia que meu produto era superior, mas sabia que o atendimento de vocês era superior, que isso pra mim era muito óbvio, entendeu?
Então, aí vem uma coisa assim, não tem dúvida, a plugin sofreu muito pra ter um produto bom, acabou tendo no final da sua história um produto bom, mas ela nessa época que você menciona, o produto era ruim. E aí vem uma outra característica de marketing e vendas que é importante todo mundo saber. O que mais vende não necessariamente é o melhor produto. Porque é o que melhor sabe vender.
Verdade.
Óbvio que não pode ser inviável, não pode ser um produto que não funcione. Né? Mas se ele tiver algumas boas qualidades, ele pode vender muito mais do que o melhor produto. E isso o Steve Jobs sempre falou muito, né? Se eu assisti os vídeos dele mesmo,
é verdade.
Ele sempre valorizou muito o advertising, né? As agências de propaganda. A propaganda aquela dele, aquela primeira lá, até hoje é uma referência no mundo da propaganda, né?
Do Big Brother.
E se for olhar a história da Microsoft, da Cisco, da Apple e até de outras empresas, elas são histórias parecidas com a da plugin. Começa a vender um produto que está longe de estar pronto ou está longe de funcionar redondo, né? A Cisco, a Microsoft e a Apple têm isso na sua história, né? Os produtos eram lançados assim, trocava o pneu com o carro andando. E isso é difícil, a plugin sofreu muito com isso e tinham vários concorrentes com um produto muito superior. E tu sabe muito bem, Cauê, que a barreira de entrada de um provedor, ela é grande, né? Porque não é fácil tu desenvolver tudo que precisa para ter uma hospedagem adequada, né?
Claro. E por que eu tô falando isso? Porque eu lembro claramente, assim, que a plugin tinha muitos sócios também, apesar dela ter a parte comercial, então acho que aquilo também talvez gerasse algum pouco de conflito, não sei exatamente o que estava acontecendo naquele momento, mas eu lembro de um papo muito específico que eu tive com você em uma feira do empreendedor em Porto Alegre, em que você apontou para um lado que eu ainda não tinha apontado e que eu vou te dizer bem claro, cara, eu só vi aquilo que você estava me dizendo, assim, há pouco tempo atrás. Você chegou para mim e falou, Cauê, esse mercado de hosting, você já estava saindo da plugin, se eu não me engano, você fez uma consultoria para a Telium naquele tempo.
Isso.
Mas você já estava começando a ver uma coisa que a ficha demorou muito para cair para mim, que era o seguinte, Cauê, esse mercado de hosting, de vender plano por R$14,90, R$29,90, tendo que dar o banco de dados, tendo que fazer o backup, isso é insano, isso aí é muito louco, isso aí não é para mim, entendeu? E eu, naquela época, eu meio que assimilei aqui um monstro, os caras não aguentaram, a gente está aí firme e forte, assim, talvez eu tenha sido mentalmente muito prepotente naquilo, mas depois você foi mostrando pra mim, tipo assim, ao longo do tempo, a gente teve várias conversas, né? A gente foi se aproximando muito, principalmente quando você saiu da Sim. plugin, eu lembro que você se destacou muito e você é um cara muito aberto pra conversar, uma pessoa que, uhum. que quem tiver o prazer de poder bater um papo com o Jonathan vai ver que ele é um cara muito, muito legal de conversar. E lembro de uma outra conversa também que a gente teve dentro de um carro, na Lapa, né? Bebendo, e o Jonathan virou pra mim e falou, eu queria trabalhar contigo. E eu falei pra ele, mas Jonathan, a gente faz exatamente a mesma coisa. A gente, nós somos da área de comunicação, nós somos da área de marketing. E você virou pra mim, tipo assim, você deu um sorriso e falou, pô, é mesmo, é verdade. Tipo, mas hoje eu fico pensando assim, no final das contas você me desdobrou e hoje a gente trabalha junto.
Triste, né?
Eu fico olhando e falei que esse cara, ele me deu duas lições que, tipo assim, eu vou te ser bem honesto, cara, você, assim, o tempo passou, eu não... quando eu conheci a plugin, eu falava, pô, os caras vendem bem, mas o produto não é bom. Pra mim era muito claro, pra mim isso, ah, tipo assim. Não tem dúvida. E a Hostnet, ela era o contrário. Não tinha atendimento, mas a gente tinha uma questão do preço, a gente tinha, era bom na área de tecnologia, então a gente conseguia vender bastante online, com o cara mesmo indo no site. Esse era o diferencial da Hostnet. O cara ia lá, ativava a conta com 30 dias grátis, já começava a usar. Eu não precisava ter, ou achava que não precisava ter esses canais e tudo. E depois você saiu da plugin, meio que me confirmou pra mim, não, que a gente tava, que a Hostnet estava no caminho certo. A plugin foi comprada pelo UOL. O UOL tentou comprar a Hostnet, não conseguiu. Você participou muito disso, dessa época da internet, uhum. né?
Sim.
E aí eu lembro quando você começou a Dynamize, né? Eu lembro bem, bem, muito claro. E eu tava começando também a fazer um trabalho de publicidade em agência. E você virou para mim, mas você vai também para essa área de meio marketing, é isso que você vai fazer? Eu falei, não tem nada a ver com isso. Você olhou para mim e fez assim uma cara de, ufa, vou me livrar desse pentelho aqui.
Mas deixa eu te falar uma coisa, Cauê, vocês souberam fazer a escala, né? Uhum. A escala, ela continua muito difícil, na verdade. Uhum, aliás, eu vou abrir outro parênteses aqui. Uhum. Aquele movimento todo que o Terra fez naquela época, comprando 12, 14, 15 provedores do Brasil, com muito dinheiro da Telefônica sem fim, uhum. ele fez muito mal para a internet brasileira. Uhum, porque uhum. O acesso gratuito veio por ali. Uhum. E ali se criou no Brasil, cara, um conceito internet igual a grátis.
Verdade.
Né? Que eu não vejo na Europa e não vejo nos Estados Unidos como a gente vê aqui. Uhum. E aí o que acontece, cara? A serviços de hospedagem lá fora, não raros, são mais caros e mais eficientes que aqui. Uhum. Né? Porque aqui se criou aquela pressão de tu fazer no talo e aí não tem segredo, né, cara? Tem que ser ruim em algum lugar, né? Seja a própria backbone brasileira, da maneira como foi montado, né? Enfim, sofreu muito com essa coisa de internet grátis. Não pago nada ou pago miséria. Né?
Uhum. Uhum.
E aí tu acabava dando pro cara coisas que deveriam valer 4, 5, 6 vezes mais. Uhum. Até hoje a gente sofre com isso em alguns setores, né? O próprio setor de inbound marketing,
uhum.
ele tá hoje totalmente fora da realidade no Brasil. Uhum. Porque o principal player é um player que tá com fundos muito fortes e ele cobra um terço do que cobra o principal player do mundo lá nos Estados Unidos, que é a HubSpot.
Uhum.
Beleza, Jonatas. E aí chegou o momento em que chegou a UOL e foi comprar a plugin. Você estava nesse momento. Eu lembro muito bem desse momento que eu conheci você perto dessa época. E assim, qual a sua opinião em relação a essa transação?
Desculpa, Guanabara, eu vou ter que fazer um furo para você. Eu não estava nesse momento.
Não estava? Eu
tinha ido embora.
Ah, é?
Se eu tivesse, eu teria tentado impedir a venda.
Aí, ó.
Na verdade, assim, cara, eu tive uma vivência na plugin muito intensa, né?
Uhum.
Quando eu cheguei, eu demiti metade da folha, eu mudei o posicionamento, mudei o nome da empresa, eu arranjei muito desgaste com isso, né? A plugin foi uma empresa muito parecida com a Dynamize até um certo ponto, que foi a autoalavancagem, né? Com dinheiro caro, que é dinheiro de banco, sem fundo de investimento, né?
Uhum.
É um caminho que eu gosto para manter independência, né? É muito legal ter fundo, eu recomendo que sempre se olhe para essa questão dos fundos, tem fundos muito bons que aceleram o crescimento, mas tem muitos fundos que acabam virando um sócio incômodo com 5% ali, enfim e tal.
Sim.
Quando tu autoalavanca a empresa e transforma ela em nacional do dia para noite, como a gente fez na plugin, o desgaste emocional é muito forte, né? E eu vou abrir um parênteses rápido aqui, porque tu elogiou o Pessim foi um cara muito importante na trajetória da plugin, especialmente depois que eu saí, mas é um cara que eu conheci ele no Terra, né?
Uhum.
Depois eu levei ele junto comigo pra Matrix e depois convidei ele para vir para a Plugin também, e ele me acompanhou nessas duas empresas e acabou virando um gigante dentro da Plugin, dentro do mercado de internet brasileiro. Depois fez um trabalho que foi muita referência dentro do UOL, né? Então só abrir esse parênteses aí. Mas o fato é que, assim, cara, é natural o desgaste emocional, e quando tu é um cara de linha de frente como eu, e um cara muito forte como eu, né? E eu não era sócio, eu era contratado da Plugin.
Uhum.
Chegou um momento em que o meu temperamento falou mais forte. Esse momento coincidiu com o fim de um ciclo, eu acho, do que eu tinha feito, que era revolucionar a empresa. Falo isso sem a menor falta de modéstia, porque foi o que eu fiz e está escrito lá na biblioteca da TVB, né?
Uhum.
Então, tudo que eu fiz de posicionamento de canais, eu abri filial por filial no Brasil inteiro, eu iniciei o relacionamento com o UOL vendendo a carteira de discado. Eu montei o All Host, o primeiro All Host, junto com o Marcelo Acácio, que até hoje é amigo nosso, é cliente da Dinamize até hoje, foi, uhum, o primeiro diretor do All Host.
E te doeu muito ver a Plugin sendo vendida para o UOL?
Me doeu, cara. Eu vou te falar o seguinte, esse é o grande paradigma a ser quebrado no mercado digital brasileiro, no, uhum, mercado de startup brasileiro. Aí nós estamos cometendo um pecado, cara, assim, ó. Na minha opinião, tá? É uma opinião para variar a polêmica, né? Há um complexo de vira-lata enraizado na gente, e eu falo porque eu também tinha.
Uhum.
Por que eu também tinha? Porque quando eu entrei na Plugin, eu pensava em vender ela como diretor, tanto que tinha uma cláusula que eu ganhava dinheiro se ela fosse vendida.
Caraca.
E quando eu entrei na Plugin, na Dinamize, como sócio, minha primeira empresa, né, como empresário, né,
uhum,
eu pensei o seguinte, cara, temos que vender em 3 anos.
Entendi, eu conheço muita gente que é assim.
Tô, mas, cara, é a maioria. Eu vou dizer por que acontece na cabeça da gente. Tá? Por que complexo de vira-lata? Porque, no fundo, a gente não acredita ser capaz de tocar uma empresa de tecnologia no Brasil que tenha 20, 30 anos.
Uhum.
A gente está acostumado a esses mercados de tecnologia nascerem, morrerem, serem adquiridos, e realmente isso acontece.
Sim,
então a gente,
caramba,
morre de medo. E pior, aí se soma uma outra coisa. Nós somos uma casa de auditório no Brasil, cara. Então, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Tu não tem que ir pra evento assistir o case do Uber, nem do Airbnb, caralho. Desculpa a palavrão, se tu precisar
falar. Não, à vontade, à vontade.
Não, tu não tem que ouvir, cara. Tu tem que ir pra evento ouvir case de empresa média brasileira.
Ah, sim, lógico.
Entendeu?
Concordo.
Claro que é legal conhecer a história do Uber, é legal.
Mas é fora da realidade.
É fora da realidade, não vai aplicar
isso,
quase nada no teu
dia
a dia. Então a gente é muito deslumbrado. E aí o que acontece? O cara vende a empresa no Brasil, ele vira ídolo. Ele vira ídolo.
É.
E quando a maioria do pessoal que vendeu empresa no digital não ganhou dinheiro, cara.
Uhum,
a maioria,
uhum,
tava com dívida, né?
Uhum, uhum.
E aí eu vou te fazer a pergunta, cara. Se amanhã sair lá na Wall Street Journal que o Facebook foi vendido para uma empresa alemã, as pessoas vão dar parabéns pro Zuckerberg ou vão achar que tinha alguma coisa errada?
É verdade.
Agora,
verdade.
No Brasil, cara, se tu vendeu a empresa e se vendeu para uma empresa do Vale do Silício...
É vitória, né?
Cara, tu saiu da macaquice do vira-lata e do seguinte, uma empresa gringa do Vale do Silício achou que tu era importante.
Uhum.
Cara, tu é o cara. Porque tu atraiu um gringo lá do Vale do Silício. Tu passa a ser meu ídolo, entendeu? Mas a verdade por trás disso, inexorável, é que tu entregou o teu sonho pra outro dinheiro.
Sim.
E em um par de anos tu vai estar procurando emprego ou montando uma nova empresa. E vou dizer mais, eu acho quase impossível que o Cauê tenha uma nova hostnet na vida dele ou que eu tenha uma nova Dinamize. Acho quase impossível. Um homem é capaz de ter uma grande marca associada ao seu nome durante uma vida.
Uhum.
Entende? Ele pode fazer a diferença como o Steve Jobs fez na Pixar e ter outras histórias muito legais, mas ele vai ter uma grande história.
Uhum.
Né? E aí tu entregar essa história pra botar alguns milhões no bolso, ou porque não era viável, cara, se a empresa era tão do caralho assim pra virar teu ídolo, por que ele vendeu?
Uhum.
Eu vou te responder por quê. Porque não dava dinheiro suficiente pra ele, ou porque ela não era viável.
Uhum. Uhum.
Entende?
Verdade.
Então, assim, há uma distorção nisso. E aí, por que eu tô criticando isso muito forte, tá? Por dois motivos. O primeiro, que quando nós descobrimos que não precisaríamos vender a Dinamize, e tivemos 20 reuniões diferentes, com 20 empresas diferentes para vender ela, e quase vendemos, chegamos, uhum, a assinar uma intenção de venda, né? A gente só tá no Canadá hoje, nos Estados Unidos e em Portugal, e vendendo, o produto tá vendendo, óbvio que são movimentos, a gente vai falar talvez um pouquinho mais sobre isso, né?
Uhum.
Mas são movimentos incipientes, muito duros, a gente não pensa que vai ganhar dinheiro em nenhum desses três países antes de 4 anos. Então, assim, quando a gente fala que tá Canadá, Estados Unidos e Portugal, muita gente, cara, que legal, vocês venceram, vocês são globais e tal. Não.
Você tá... só começou uma luta em outro lugar, né?
Exatamente. Então, eu tô com 6 clientes lá em Portugal, tô com 10 nos Estados Estados Unidos, já dois no Canadá migraram, tem um na Austrália, tem um na Holanda, tem dois no México.
Legal.
Mas o produto está vendendo nesses países.
Uhum.
Então, nós vamos para um segundo passo, que é acelerar o crescimento. Mas a gente só está nesses países, e temos aí mais 22 mil marcas usando nosso produto no Brasil e em outros países, quando a gente descobriu que não venderia a empresa e tomamos uma atitude muito difícil, que foi dizer o seguinte: vamos desenvolver um produto do zero que vai ser capaz de competir com qualquer empresa do mundo. Legal. Mas nós não pensávamos no mundo nessa época, nós pensávamos no Brasil, porque as principais ferramentas mundiais passaram a ser os principais concorrentes no Brasil, porque os nossos principais concorrentes foram vendidos.
É verdade.
Então, ou a gente competia global, ou a gente estava fadado ao fracasso.
Legal.
Mas quando a tua cabeça de empreendedor, como é a cabeça dessa garotada de startup em vários casos, não dá pra generalizar, tá? A tua cabeça é vender em 3 anos, tu não tá fazendo um produto pra 30, tu tá fazendo um produto suficiente para vender ela em 3 anos.
Sim.
Porque na área de plataforma, software, na área de provedores, era assim que a gente pensava também, na Plugin, por exemplo, né? Cara, eu tenho que fazer um produto suficiente para ganhar uma escala, para atrair alguém, vender, e depois eles que se virem para migrar para um deles. E era assim. Uhum. E por várias migrações eu passei na minha vida por causa disso.
Né? Bravo, né?
É, então, assim, ó, quando tu toma a decisão, cara, de dizer o seguinte: cara, não era apenas uma história que eu tentava acreditar. A Dinamize pode ser o melhor emprego da minha vida, e hoje ela é. Agora, claro que pode haver uma reviravolta de tecnologia e eu ter perdido a chance de vender, botar alguns milhões para poder se transformar na família e a empresa quebrar ano que vem. Pode, não há dúvida. Mas não se vive falando que empreender é correr esse tipo de risco?
É. Acho. Pode falar.
Quando estabelece uma marca como a nossa, com a rede de canais que a gente tem, eu não posso criar outro produto ou mudar de mercado? Desculpa, pode falar.
Não, você tá coberto de razão. Eu só ia concluir assim, meio que dizendo assim que... Uma vez eu fiz um post sobre isso, um post sobre isso, que era: a gente está numa geração em que eles estão mais focados em conseguir um investidor do que conseguir cliente. E aí é o erro, um erro primordial do negócio, porque você não abre um negócio para conseguir investidor. E vou te complementar, assim, há cerca de 3 anos atrás, eu fiz um curso, o Criativo Leader in Cannes, né, durante o festival de Lions de Cannes, e eu tive o meu grupo teve uma apresentação com o Martin Sorra, o que, para quem não sabe, é o cara, o líder WPP, que são os maiores grupos de propaganda. E um dos nossos colegas de turma perguntou, falou: olha, eu tenho uma sondagem de um investidor que quer botar o dinheiro na minha empresa. E daí o Martin Sorrell falou: olha, o Martin Sorrell é um cara bilionário, muito, um dos caras mais ricos que tem, um dos caras mais famosos da área de publicidade mundial. Ele falou pro cara: olha, eu não recomendo você, como empresa pequena, pegar nenhum fundo de investimento. Você precisa de dinheiro? Hipoteca tua casa e põe no teu negócio, se é isso que você acredita. Mas não se vende para um fundo. Porque, galera, o fundo é uma entrada para uma saída. Você já entra vendido, meu querido. É outra...
Não, e o contrato fala isso em geral, né? Que mesmo sendo minoritário, o sócio minoritário, se quiser vender, o majoritário tem que acompanhar.
É, então, assim...
Agora, deixa eu completar uma coisa que tu matou, que é o seguinte: eu costumo repetir a mesma frase, talvez de um pouquinho diferente. Tu não precisa de fundo, cara, precisa de sócio.
Também.
Eu vou dizer por quê. Porque, assim, quando tu é muito pequeno, tu não tem dinheiro pra contratar um diretor com um grande talento. Qual é a forma de conseguir um grande talento? É a sociedade.
Exatamente.
Né? Então, sempre, cara, assim, tu tem que buscar cliente e não um fundo, né? E a maneira de fazer isso, cara, muitas vezes é tu ter bons sócios, né? E aí pra cima, cara, é a hipoteca, que é o banco, né? Então, assim, esse caminho do fundo, não dá pra gente generalizar, até porque eu tenho muitos amigos aí trabalhando com isso de maneira muito séria, muitos negócios dando certo, tem fundos muito sérios também. Tem histórias muito bacanas de fundo, né? A própria RD, que a gente falou agora há pouco aí, a gente tava falando no intervalo, né, sobre ela. É uma empresa que é um exemplo disso, que de usar bem o dinheiro de um fundo e se tornar uma referência, tá culturando o mercado do Brasil inteiro e tal. Agora, tem que ter muito cuidado. Eu quero dizer o seguinte: isso não é o principal. Eu acho que o fundo vem depois que tu percebeu que tu tem escala e te falta dinheiro pra escala. Mas a gente tem visto muito empreendedor entregar uma parcela do seu sonho para um fundo muito barato, muito rápido, né? E depois sofrer uma pressão que tira justamente tudo que a gente falou antes, que é o DNA da empresa, que é o que vai fazer justamente ela brilhar. Então isso é uma coisa que me chama muito a atenção. E a história da Dinamize recente, ela tem muito a ver com isso. Quando a gente descobriu que não precisaríamos e não queríamos vender a empresa, né? E óbvio que isso pode acontecer, e um dia alguém falou, o cara acabou vendendo, né? Pode, sem dúvida, né? Agora, quando a gente descobriu isso, cara, a gente fez uma coisa dolorosa, que foi gastar quase R$1 milhão durante 4 anos desenvolvendo um produto do zero, que é o Meio Twist Pro, que está no mercado hoje. Ele não tem nada do que existia no outro. Nada. Né? E ele é... Então, assim, não é a minha habilidade como vendedor, não é o meu relacionamento. Óbvio que o relacionamento ajudou. Eu posso contar depois de como que surgiu o Portugal e o Canadá, que foi através de relacionamentos. Mas a explicação de estarmos lá é apenas uma. É o produto. Se o produto não fosse capaz de competir globalmente, atender a necessidade global, ele não estaria em 3 países com sede hoje, com operação, como ele está.
Só fazer um adendo aí para quem está escutando o Hostcast e achando que, não, mas esses caras estão tocando pau em fundo de investimento, assim, existem diversas vertentes de empreendedorismo, tá, gente? Então, pode ser que tenha vários casos de sucesso, que o cara consiga avançar e que isso funciona bem. Talvez eu, o Jonatas, o Guanabara, a gente tenha uma visão mais de lean startup, que é você começar com o que você pode, com os sócios que você tem. Essa é a nossa visão, é a visão como a gente chegou ao sucesso, mas não existe caminho certo para o sucesso. Então, só para, de repente, você ouvir uma história diferente da nossa que também deu certo, não existe caminho certo. A gente está dando a nossa opinião e a gente não é dono da razão, né?
Mas tu falou uma coisa importante também. Esse contraponto é fundamental. E justamente quando tu tem o contraponto, tu faz a pessoa pensar.
Exatamente, né?
E refletir, porque assim, ó, tem nego pegando R$50 mil, cara. R$50 mil evapora no teu caixa.
Se vendendo,
E aí eu já vi casos, vou contar um caso clássico, não vou citar, obviamente, a minha empresa. Mas o cara pegou um investidor ali com 20% da empresa, aí pegou o dinheiro, abriu uma filial em São Paulo, contratou a equipe pra São Paulo, óbvio, né? Isso é que nem obra, né? Ele achou que ia gastar X, gastou 3X, passou 6 meses, teve uma reunião com o sócio. Cara, acabou o dinheiro, as vendas não vieram a ponto de pagar a operação de São Paulo, mas elas virão ano que vem, porque tá indo bem o produto. Aí o cara viu assim, ok, quem tem dinheiro pra casar aqui na mesa pra completar o que tá faltando? Só o investidor. Isso aconteceu 4, 5 vezes, hoje o cara não é mais sócio da empresa.
A empresa nem existe mais, não.
Nem existe mais.
Bravo, né?
Ele foi tão se diluindo ao longo do tempo que ele...
Nem dinheiro no bolso ele botou e não tem mais empresa.
Exatamente. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque na hora de pensar no crescimento, a conta é de padeiro.
É verdade.
Sempre acha que a Dinamize, o primeiro ano, a gente fez várias projeções e passou o primeiro ano, os 2 sócios majoritários junto comigo, né? A gente é de 3 majoritários. Eles viraram pra mim, porra, Jones, e aí? Tu falou que a gente ia abrir canal, que a gente ia fazer isso, fazer aquilo e nada aconteceu. O primeiro ano, nada aconteceu. E eu disse, não, calma, né? Esses canais todos vão dar. E claro, realmente depois, quando começa a virar, aí também vira mais rápido, né? Mas o primeiro ano, cara, isso é um drama. Porque pouca coisa acontece no primeiro ano. E a tendência do empreendedor é mudar o produto achando que ele errou, entendeu? Enquanto, na verdade, cara, o primeiro ano de um produto é muito lento, o segundo ano ainda é lento. Entende? Então, por isso que é muito importante a pesquisa de marketing para saber se tu tá certo ou não.
Exato.
Aí tu vai ser resiliente. Porque, cara, a quantidade de frases de autoajuda pro cara ser resiliente. O cara com a dívida de US$1 bilhão com 80 anos, assim, não, agora vai! Agora vai! Não pode ser assim também.
É que assim, não vai adiantar nada você ser resiliente, você ser persistente se você estiver na direção errada, né? Tipo, você tem que ter certeza que você tá indo pra direção certa, né? Senão...
Exatamente. Eu acho que aquele piloto daquele Malaysia Airways, aquele avião que até hoje não acharam, ele foi resiliente no erro dele.
Foi tão resiliente. Tá de parabéns, né? Então, beleza. A gente viu aí a trajetória do Jonatas e as... A maioria das vezes, a última pergunta é sempre a mesma, mas com você eu não sei o que esperar, sinceramente. E aí, Jonatas, o que, que vem pra frente agora? Tô com medo, sinceramente. O que a Dinamize tá inventando? Você já comentou várias vezes aí, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Falar dessa empreitada que você tá fazendo no exterior.
Então, cara, eu vou até talvez jogar um pouco de água fria nessa expectativa, falando uma outra coisa que vai na linha do que a gente estava falando de empreendedorismo. Porque a gente teria, a gente teve à disposição alguns fundos aí para a gente pegar, né? Mas eu vejo, assim, dois tipos de caras no estágio que a gente está hoje, tá? Uhum. Eu não vou citar nomes, mas vocês conhecem vários deles aí, que é aquele cara que quer dominar o mundo. E a Dinamis estaria num momento muito bom para isso, que é assim, pega o fundo, pega 100 milhões, cara, e acelera tudo isso que você está vendo na Dinamis, entende? Cria, abre em 10 países diferentes, bota na faz paper para bolsa, pra, entende? Assim, tem colegas meus aí da minha geração aí do mercado digital que são sócios hoje de 12, 14, 15 empresas. Tá? E, cara, quando eu decidi, e isso é uma coisa que acho que é característica do empreendedor também, tá? É ser desajustado como empregado, né? Eu queria ter o melhor emprego do mundo. O melhor emprego do mundo é o da Dinamize, cara. Eu nunca tinha visto uma coisa tão boa como eu tenho hoje para trabalhar. E trabalho bastante, mas eu tenho um ambiente, um modo de operar que me agrada muito, né? Mas, cara, se eu resolver dominar o mundo, cara, eu vou morrer mais cedo e a minha qualidade de vida vai pro beleléu. Então, a gente está num processo muito bacana, que até parece rápido, assim, mas ele é lento, tá? Essa ida para fora, né? Eu falo isso porque ontem mesmo eu fiz uma reunião com um cara fantástico, um iraniano, que tem um grupo de empresas que tem sede em Dubai, Londres, Brasil e outros países, tá? E ele quer porque quer, cara, ser... Eu encontrei um cara parecido nos Estados Unidos também. Quer porque quer ser sócio da Dinamize e quer, cara, que ela domine o mundo. Quer que ela, em 2 anos, tenha 100 vezes o tamanho que ela tem hoje. E não é o que a gente quer, cara, entende? Não é o que a gente quer. A gente quer algo com a qualidade, com o DNA, com o passo a passo que a gente faz hoje. Né? Então, o que que tá acontecendo com a Dinamize, cara? Naturalmente, a gente foi empurrado para fora, porque os grandes players compraram nossos concorrentes, passaram a competir conosco aqui, e tu faz a pergunta óbvia, né? Se eu vou competir com esse cara aqui, por que eu não vou competir com ele lá?
Exatamente. Você pode aqui, você pode lá.
E a régua mais alta é lá, não é aqui. E aí surgiram vários convites, começou a surgir um cliente ou outro fora, e a gente fez, cara, a primeira trip para os Estados Unidos, abrimos o CNPJ lá.
Muito maneiro, você no carro lá com o pessoal, muito maneiro.
Isso. Aquele carro tipo, o pior adesivo da história da adesivagem mundial. E a primeira trip que a gente fez pra lá, cara, é uma palestra que eu contei na inauguração da Dinamize, agora os 10 micos da Dinamize. A gente, cara, deu um monte de coisa errada. Reunião fantasma, a agência que não existia, a primeira agência que foi num evento nosso. Aí eu fiquei feliz da vida, peguei as meninas e disse, cara, a gente fez o evento por causa de vocês. E elas, não sei se eu posso contar o que a nossa agência faz. Não, claro que pode. Eu queria encontrar agências aqui nos Estados Unidos, né? A gente trabalha com o mercado pornô, que é o único mercado que a gente não pode enviar e-mail marketing, cara. A gente teve uma sucessão de desastres ao ir pra fora, né? A gente foi aprendendo, fomos de novo e tal. E então a gente foi impelido pra começar a ir. E aí começa uma sucessão, cara, de sortes ou curiosidades, que não são curiosidades, são consequências dos nossos atos, né? Tem um pouco a ver com aquela questão da ética também. Há alguns anos atrás, cara, tinha um diretor de marketing na Wine, grupo de vinhos, aquele famoso, né, aqui do Brasil, né? Chamado Ricardo Flores, e ele precisou de socorro, ele era nosso cliente, mas ele precisou de uma ajuda específica da empresa, e a empresa ajudou sem cobrar nada na época, enfim e tal. E quando ele soube que a gente ia a Miami, para uma outra rodada de negócios na Flórida, ele convidou a gente, através do Rodrigo, que é o nosso diretor comercial, e disse, cara, Rodrigo, quero retribuir aquele favor que você me fez e quero pagar uma janta para vocês em Miami. Nessa janta em Miami, e ele é português, né? Hoje ele é CEO da Mocoff, que é uma empresa que faz cápsulas e máquinas de café para White Label, enfim, que pertence a um grupo Wine, que tem sede na Suíça e em Portugal. E ele quer retribuir. E nessa janta surgiu, por causa de um amigo dele português, a oportunidade de a gente iniciar um negócio em Portugal. Esse amigo dele acabou se mostrando sócio maravilhoso em Portugal, está vendendo hoje, a gente está atuando bem lá em Portugal, fechamos agora semana, acho que o 10º cliente lá já no país, né? Em mais de uma cidade, inclusive. E nasceu de um relacionamento, de uma coisa ética que a gente fez lá atrás, né, no passado. Né?
Isso é legal.
E aí, cara, surgiu o Canadá, um ex-funcionário meu, virou sócio de 2 canadenses, né, numa empresa de tecnologia bastante robusta no Canadá. É o Canadá que a gente está abrindo agora, é o maior negócio que a gente tem fora do Brasil hoje. Eles têm 100 clientes para migrar imediatamente. Já estamos atendendo a Volvo canadense através dessa empresa da Dinamize Canadá. Né? O plano para lá é abrir uma rede de canais para outras regiões canadenses. O Canadá é um país grande e difícil geograficamente de se expandir em termos de negócio sem ter pessoas locais, né? E então hoje assim, o nosso foco hoje, ele não é dominar o mundo, é manter a qualidade de vida que a empresa tem, que os funcionários têm, né? Os funcionários são apaixonados pelo nosso ambiente. Uhum. A gente hoje, sinceramente, a gente pensa em desenvolver com muita qualidade Portugal, Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, a gente está em voo solo. A gente tem um website americano, que é um website global, uhum, onde a gente vendeu recentemente para um cliente australiano e para um cliente na Holanda, mas muito tímido ainda, porque é um risco a venda online do produto do e-mail marketing, né? Uhum. Porque pode surgir spammer ali disfarçado, enfim. Uhum. Então, a gente está trabalhando isso de maneira muito cautelosa, para ir avançando aos poucos, está funcionando. E estamos procurando um sócio local nos Estados Unidos, né? Não adianta, cara. Assim, a gente percebeu que o modelo perfeito continua a ser dividir a receita com alguém regional.
Com certeza.
É o modelo que a gente adotou no Pará, em Fortaleza, uhum, em Minas, no Rio. E em cada micro-região a gente tem canais, parceiros, franquias, filiais, enfim. Uhum. Tem que ter alguém local. E os Estados Unidos, cara, cada estado ali é quase que um país, né? É uma economia que está muito intensa. Eu fui bastante para lá com esse olhar de negócio, né? Fui para a costa leste, para a costa oeste. E é incrível como tu enxerga o dinheiro circulando de um lado para o outro, né? Mesmo no momento mais difícil que eles estão agora do que já estiveram, talvez em outros momentos, mas a economia americana, cara, ela é de uma exuberância, de uma intensidade, assim, pujante, né? A gente... Eu fiquei impressionado, né? No último ano e meio aí, eu fui para, sei lá, 8, 10 capitais americanas, da costa leste à costa oeste, e fica muito impressionado com a pujança da economia americana, né? Mesmo para eles estão se queixando muito, mas a gente enxerga o dinheiro na rua circulando, né? Uhum. A quantidade de entregas, de embalagem, de caixa, de empresa, é muito intenso, né? É uma economia que é muito atraente pelo aspecto do negócio. Não vou entrar aqui no aspecto sociológico, porque, obviamente, que o europeu tem uma qualidade de vida muito superior ao americano. Uhum. Então, eu fui inaugurar Portugal e fui a Barcelona. A gente deve começar a trabalhar a Espanha esse ano, junto com os parceiros de Portugal. Será o quarto país aí. E a gente já tem, isso é uma novidade em primeira mão, aí até que eu estou contando no podcast, né? Uhum. A gente já fechou a participação pela primeira vez num evento com um stand da Dinamite fora do Brasil, que vai ser no maior evento europeu e um dos maiores do mundo, que é o Web Summit.
Legal.
Que aconteceu em Lisboa já pela primeira vez em 2016. Uhum. Esse evento acontecia na Irlanda, tá? Uhum. Ele agora passou para Lisboa. Lisboa comprou o evento por 5 anos, se eu não me engano. Né? Ele é um evento que reúne, se eu não me engano, entre 4 e 6 mil pessoas, né? Uhum. De toda a Europa, de todo mundo, né? E a gente já fechou o stand lá em novembro. Uhum. Em novembro nós vamos a Barcelona de novo. Eu fui ano passado. E tu vê claramente, assim, que o europeu, o catalão, o espanhol, enfim, o português, ele valoriza o pôr do sol, o tempo, a sesta, enfim, tal, né? E o americano, cara, é trabalho, né? Uhum. Então, a gente realmente está pensando em identificar um sócio americano para acelerar a dinâmica dos Estados Unidos, que está muito incipiente para um país como aquele lá, né? A gente iniciou, temos lá hoje 5 agências trabalhando conosco, 3 delas são agências de brasileiros, né? E agora estamos com um contato com um canal muito forte entre Boston e Detroit, e devemos, por ocasião agora da ida para o coquetel de inauguração da Dinamite Canadá, fazer um workshop ou em Harvard ou na região de Harvard, próximo a Boston, com possíveis canais e formadores de opinião da área de comunicação, que essa nossa aliada lá, que é ex-professora auxiliar de Harvard, está trabalhando para montar ali na primeira quinzena de maio.
Claro.
Mas tudo isso são coisas que a gente está fazendo com muito carinho, cuidado, um a um, certo, e sem tirar, em hipótese alguma, o ouro do Brasil, que é o grande ouro que existe, uhum, na minha opinião, em tudo que a Dinamite faz. Né?
Uhum.
O PME brasileiro é o diamante da internet mundial para mim. Ele é o que há de melhor, talvez, no Brasil, porque o Brasil, ele é um país de classe C e é um país de PME.
Uhum.
Então, a Dinamite já tem grandes marcas aqui, a gente tem grandes marcas no Brasil, mas ele é essencialmente um país de PME. E o PME é fantástico no Brasil.
Verdade.
Então, nós temos pela frente um futuro no Brasil maravilhoso. A gente tem hoje 22 vendedores, né, gerentes de conta, que além de vender, treinam, atendem, fidelizam, enfim. A gente está expandindo a rede de canais no Brasil. Eu viajo muito, gosto de viajar pelo Brasil. Então, o Brasil segue sendo o foco, eu diria, número 1. E o exterior, cara, ele tá dando, obviamente, pra Dinamize um carimbo de qualidade, né? Ele tá assim, isso é muito bacana de ver, até no depoimento que vocês me deram, e eu tenho ouvido isso, obviamente, por todos os lugares que eu vou, as pessoas estão realmente impressionadas por a gente conseguir estar em três operações em três países diferentes, né? E me dá muito orgulho de ver isso, assim, de ver que tudo que a gente fez ao longo de 11 anos, que eu tô lá, vai fazer 12 agora, em julho, tá recebendo um carimbo de aprovação com essa estratégia e com essa vitória que a gente está tendo em atrair e manter clientes na Europa, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, né? A gente deve, o nosso produto está evoluindo muito, nosso produto hoje ele já faz landing pages, ele já começa a trabalhar funil de venda, ele tem automação de marketing em vários aspectos, né? Ele está integrado com SMS, ele está integrado com Facebook, com Twitter, tá? E aí então a evolução dele é meio óbvia, né? Tanto para redes sociais, quanto para a parte de conteúdo, ele está ficando cada vez mais robusto, né? Então é essa batida que a gente está hoje, então, assim, eu me sinto, eu vou fazer 50 anos em junho, né? Mas cara, o tesão que eu estou hoje por surfar essa onda da Dinamize, saber que eu vou embarcar para Toronto para inaugurar uma filial da minha empresa,
show de bola.
Me faz lacrimejar como uma criança nesse exato momento que eu estou falando com vocês aqui agora.
Olha, e eu tinha meus planos de vida até agora, mas agora eu tô avisando até o Cauê aqui ao vivo, eu já tenho outros planos. Meu plano agora é ser fiscal da Dinamismo. Se você precisar de uma pessoa que vá toda semana numa filial e tal, estamos aí. Então, você pode contar comigo.
Eu deixo você, na Dinamismo eu deixo.
As filiais são animadas, tá? Tá muito convidado, mas primeiro tu vai ter que ir a Porto Alegre.
Porto Alegre já tá
Porto
certo.
Alegre eu vou Porto Alegre também, não, tá no certo. Porto Alegre eu também vou.
Tá certo, mas aí as outras, aí quando eu for a Porto Alegre a gente acerta a minha visita a todas as outras. Fechado. Jonatas, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. É muito legal todas as vezes que a gente para conversar. É aquilo que o Cauê sempre diz. A gente se encontra pouquinho. É sempre, quando eu encontrava mais contigo, era sempre num evento, 3 minutinhos conversando, mas com certeza é uma experiência muito legal. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com os ouvintes. Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo assim, maravilhado com a sua história. Assim, querendo, não de uma maneira negativa, mas querendo fazer o mesmo que você fez na sua vida. E eu fico muito feliz de poder te conhecer, de poder bater esse papo contigo e compartilhar isso tudo com os nossos ouvintes.
Também, Jonathan, tenho muito para te agradecer aí. A gente tem uma parceria aí já de bastante tempo. Cansei de falar aí o quanto eu admiro o teu trabalho. Quero dizer um pouquinho para quem está ouvindo o HostCast, que é a segunda vez que a gente grava com o Jonathan, a gente gravou com ele na primeira temporada. Muita gente não sabe, mas o podcast você pode assinar ele e baixar ele pelo iPhone, pelo Android. Você consegue fazer uma assinatura, isso não custa nada.
Não, não é uma assinatura paga.
Não é uma assinatura paga, você assina e consegue ouvir todos os programas. E uma curiosidade, a gente já gravou até com o irmão do Jonathan.
Sim, a família Abbott está aqui.
A família Abbott está aqui, né? numa edição especial em que a gente gravou com, inclusive, com o criador do PHP.
Isso. O Rasmus Lerdorf.
Então a gente tem aí mais de 30 programas, tá? Pra quem quiser.
Temos o episódio com o Pessim, que foi citado
também
aqui várias vezes.
Também tem episódio com o Pessim. Então tem bastante conteúdo aí pra quem gostou. Ouvi toda a temporada, já são 37.
Com esse, 38 episódios.
Não, e tem mais dois já gravados. Então esse aí deve ser o 40. 40. Já,
aí,
então...
comemorativa, edição comemorativa.
E com certeza o Jonas vai voltar.
Com certeza.
Aí
não para, não. Quando ele estiver em Dubai. Isso é semana que vem.
Esse contato, ele me convenceu que o Oriente Médio em geral é um puta mercado. Me contou o caso da Suki.com, foi adquirida pela Amazon. Não sei se vocês acompanharam, isso era um e-commerce voltado para o Oriente Médio. Atendi inclusive a Síria e foi vendido para a Amazon recentemente. Né? Mas deixa eu falar pra vocês, assim, eu sou fã do Gustavo Guanabara há muito tempo. Quem não acompanha ele nas redes sociais tem que acompanhar, porque a gente se diverte pra caralho com ele.
Isso. Só fala besteira, né?
O Cauê, cara, nem se fala. Eu não conheço outro cara mais carioca que o Cauê. E acompanho, pô, virou um baita paizão. Lembro dele, eu não quis falar na época, mas eu achava que era maluquice dele de bicicleta pro centro do Rio de Janeiro.
É. Parei com isso, já. Agora tem duas filhas.
Mas assim, ó, cara, e uma das coisas que eu sempre admirei na HostNet, cara, porque eu sou fã do Rio de Janeiro, né? Eu sou fã do jeito carioca de ser. Eu não sei se isso aí foi uma coisa que a Rede Globo implantou no meu cérebro quando eu era pequeno, porque...
Provavelmente.
As novelas sempre foram cariocas, né? Eu tô brincando. Mas eu adoro o Rio, cara. E assim, a carioquice da HostNet pra mim... ela se traduzia no melhor atendimento e no melhor, na melhor inovação, porque vocês fizeram várias coisas de inovação ao longo do tempo que eu era fã, além do HostCast. Vocês tinham, se não me engano, um jornal, vocês tinham...
Sim, o web.
Tinham muita coisa assim que vocês faziam no digital e no off, que eram coisas que eu sempre gostei de fazer na Plugin, que eram coisas de personalidade diferentes, né? E agora, quando tu comentou um pouco dos teus planos também, enfim... eu vejo assim, que eu sempre fiquei imaginando, e acho que talvez por isso que eu tenha te dito uma vez que eu queria trabalhar contigo, né? Em carregar essa carioquice da HostNet Brasil afora. Né? Porque eu sempre achava também que ela ficava muito no Rio.
Verdade.
No Rio. Achava que ela batia pouco nos paulistas e nos gaúchos. Assim,
onde a gente tem mais cliente em São Paulo, né? Normal, mas foi muito online.
Eu sempre reconheci na HostNet, que a gente comentou durante o HostCast, né? Qualidade incrível, mas muito voltada à criatividade. Tu sempre foi um cara muito criativo.
Isso.
Então, pô, assim, tá com vocês aqui, cara, acima de tudo, pra mim é uma diversão, né? Adoro falar e das coisas que a gente passou, enfim, e tal, né? Vamos montar um outro, cara, só com mico e briga.
Vamos, pô, treta isso aí que dá audiência.
Vai dar,
a gente fala todas as merdas que acontecerem em evento, tudo que não pode ser dito.
Isso. É um privilégio estar aqui, cara. Sou fã da HostNet, sempre fui, inclusive, como concorrente, né? Sou fã do Guanabara, cara. Assisti, já aparece o Guanabara sobre vídeo. Comprei um microfone agora pela primeira vez para usar para gravar vídeo. Aí. E lembrei dele quando eu vi o primeiro microfone da minha vida, a mobile, assim, o mobile, né? Eu vi numa palestra dele em BH, se eu não me engano.
Foi.
Ed Ted. Eu precisava ter tudo aquilo para gravar um vídeo. Agora eu comprei um quando eu fui a Nova York, agora eu comprei um microfone.
Aí, né? Tá vendo?
Para mim, top. Porque o Guanabara deve servir nem pro chuveiro. Muito obrigado pela oportunidade aí.
Prazer, cara.
Um grande abraço.
É muito fã seu. Parabéns.
Para o ar, que eu quero que a Dinamize divulgue nos canais dela. Legal. Eu também.
Estamos
nas redes, por e-mail, na newsletter. Enfim, te botar... Porque é legal a gente poder dividir essa experiência da Dinamize com todo mundo também.
Sim.
Valeu, meu querido.
Falou, cara. Um abraço.
Um abração. Sucesso. Valeu.
Tchau.
Tchau.